Pode sentar. Acho que eu esqueci o. Deixa eu pegar aqui. Facilitar. Obrigado. Gente, mais uma vez boa noite. Se você não conhece, o Manuel passou aqui e a gente vai compartilhar o segundo episódio dessa série. O Evangelho com precisão. Não sei se você trouxe sua Bíblia aí, eu trouxe a minha aqui física, eu sei que faz tempo que a gente não usa. Mas se você tem um aplicativo aí, tudo bem, você pode abrir, ficou até mais fácil agora, né? A gente pode achar um texto bíblico muito mais rápido. E nós vamos precisar hoje, porque não faz sentido falar sobre o Evangelho com precisão se a gente também não abrir a Palavra de Deus. Essa série ela surge como uma tentativa de responder a essa sensação que eu tenho tido há algum tempo, na verdade não somente eu, mas muitas pessoas por aí, de que embora a gente tenha contato sobre muita coisa do Evangelho, a gente está exposto o tempo todo a palavras, a pregações, a igrejas em todos os cantos, mas parece que o Evangelho mesmo, a mensagem do Evangelho, tem sido pouco propagada, ou pelo menos você tem, eu coloquei aqui embaixo, acho que está pequeno para você enxergar, apenas pedaços verdadeiros, pedaços de algo que é inteiro, que é maior, é muito mais profundo, muito mais bonito, e que a gente tem, por causa, infelizmente, desses pedaços, visto a coisa incompleta. Tá? Então deixa eu relembrar, você aqui, estou vendo muita gente nova. Se você é adolescente, está tendo um evento aqui para adolescente, tá? Se vocês quiserem, fique à vontade. Tá? Então, deixa eu relembrar algumas coisas aqui para vocês de que eu compartilhei no domingo passado, porque é importante. A gente olhou para... Eu acho que precisa dar um toquezinho ali, João. A gente olhou para um texto bíblico que está lá em Marcos, no capítulo 1, e a gente olhou que o evangelista Marcos ele vai começar... dizendo para a gente exatamente que ele vai falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E embora esse versículo seja tão simples, ele carrega aí muita coisa. A primeira dela é exatamente a expressão Evangelho. Essa palavra Evangelho, ele vai pegar exatamente do contexto greco-romano, ele está escrevendo essa carta, o Evangelho, para os irmãos romanos que tinham professado a fé em Jesus. E ele vai se apropriar de uma palavra... exatamente, que eles entendiam bastante, que faz referência quando um imperador, quando um rei, ele saía para guerrear contra outra nação e ele vencia, e daí, então, tinha um mensageiro que saía pelos vilarejos que pertencia ao rei vencido, anunciando a vitória desse rei. Ou quando um imperador, um novo imperador, ele surgia, quando o filho de um imperador nascia, então tinha um mensageiro que saía percorrendo os vilarejos anunciando, olha... o rei venceu, ou um novo rei surgiu. Por quê? Poderia ser, no caso de uma campanha militar, que o rei vencido, as pessoas que eram seus súditos não soubessem isso, quando o novo rei aparecesse, elas se mostrassem o quê? Resistentes. E aí, uma vez resistentes, eles sofreriam ali um embate, um combate, eles seriam submetidos à força. Então, era preciso que um mensageiro saísse anunciando esse feito. O rei vitorioso agora é fulano e tal. E aí você precisa tomar ciência disso, porque se ele vier aqui, se ele passar aqui e você não reconhecer o reinado dele, você vai estar o quê? Sujeito à espada. Então, quando o Marcos está usando essa palavra evangelho, as pessoas estão entendendo bem. Essa notícia não é qualquer. É uma notícia que diz respeito a alguém que é muito importante, um rei, um imperador, alguém que tem muito poder... e que eu preciso, então, ouvir com atenção e, diga-se de passagem, eu preciso responder de alguma forma. E vocês vão entender já já, porque uma notícia, ela muda uma realidade. Uma notícia, quando acontece, é sobre... aliás, uma notícia, quando ela surge, é sobre algo que aconteceu. E quando algo acontece, muda a realidade. E aí você pode, diante dessa notícia que chega até você, dessa realidade que mudou, ter indiferença ou você pode ter alguma preocupação. Tanto é que quando você recebe algumas notícias, dependendo do teor, da mudança dessa realidade, você vai ficar ansioso, vai ficar triste, vai ficar com raiva. Não é assim? Imagina aí o teu time de futebol. Acho que teve um time que jogou agora, ontem, foi? O Sport perdeu de novo, foi? O Sport perdeu? Por exemplo, esse tipo de notícia é deixar o camarada chateado, né? Deixa chateado. Então, mas é um fato que aconteceu. Houve uma realidade que foi mudada e então a notícia é propagada. Então, quando essa expressão evangelho, ela é utilizada exatamente para fazer com que as pessoas entendam. Olha, aconteceu um fato. Um rei venceu, um novo rei apareceu e essa é a realidade. Diante dessa realidade, vocês precisam fazer alguma coisa. E aí ele vai dizer que esse evangelho, essa notícia, ela é sobre quem? É Jesus. É a notícia sobre Jesus. Então, o evangelho não é bons conselhos, não é os 6, 7, 10, sei lá, passos que você tem que dar para ter uma vida vitoriosa. Não é isso. Não são as chaves que você vai ter que tomar posse para abrir algumas portas que estão fechadas. Não é isso. O evangelho não se trata de conselho. O evangelho é uma notícia sobre uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Logo, não tem a ver comigo e com você. E o tanto de gente que está indo na igreja achando que o evangelho tem a ver com ela, isso é absurdo. Mas a notícia de Deus para a humanidade não tem a ver com a gente. Embora a gente vai ter benefícios e essa mensagem vai ser construída e levada para vocês entenderem os benefícios dessa notícia. Os benefícios do evangelho. Mas os benefícios do evangelho não é o evangelho. E a gente está confundindo. Por isso que quando a gente chama as pessoas para irem à igreja, para elas terem uma vida maravilhosa, abençoada, ou então a gente diz assim, fulano, está aí com a vida toda errada, vai para a igreja que tu vai melhorar. Essa melhora, essa coisa que a pessoa era ex alguma coisa e agora deixou de ser, que hoje eu não vejo mais esse tipo de coisa, mas eu cresci na igreja, o que eu mais ouvi era isso, né? Fulano era ex isso, ex aquilo e agora não é mais. Hoje sumiu essas coisas, né? Por que será, né? Por que será? Mas esses benefícios que o evangelho ocasiona na vida das pessoas não é o evangelho propriamente dito, e é importante você entender isso. Porque as pessoas estão dizendo, estão falando sobre o evangelho, mas o que elas estão falando é sobre o quê? Os benefícios do evangelho, não o evangelho. Porque o evangelho é sobre uma pessoa, que não é eu nem você, é Jesus. O evangelho é sobre Jesus. Sobre esse homem que surgiu na história lá em Nazaré, numa cidade significante, que nasceu na manjedoura, que foi filho de um carpinteiro, que teve uma profissão extremamente manual, que viveu numa região muito árida, num contexto religioso muito grande, submetido ao Império Romano, que ele falou coisas poderosas, que ele realizou milagres, mas que ele foi acusado injustamente, foi preso, foi julgado de maneira injusta, foi depois torturado, foi carregado até uma cruz, foi pendurado e teve sua vida retirada. Mas a gente sabe também que ele não ficou morto. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. E a mensagem do evangelho, gente, é exatamente sobre essa pessoa, sobre Jesus, sobre a sua vida, sua obra e as suas palavras. Então, o evangelho é exatamente, antes de tudo, uma notícia sobre Jesus. Não é uma notícia para você ter o melhor ano da sua vida, não é uma notícia para que você vai prosperar, não é uma notícia que você vai ter saúde aí para dar e vender, nada disso. O evangelho é o quê? Uma notícia sobre Jesus. Então ele diz isso. Essa notícia é sobre Jesus, e aí ele vai acrescentar algumas coisas que vai mudar tudo, que é exatamente Cristo. Essa expressão Cristo, ela corresponde a uma outra expressão que vai ser encontrada em todo o Antigo Testamento, que é Messias, que significa ungido. Dentro do contexto do Antigo Israel, todo o Antigo Testamento mostra vários episódios disso, os profetas, os reis e os sacerdotes, eles eram ungidos, eles eram separados por Deus para um trabalho específico, e então eles eram ungidos, era derramado sobre a cabeça dele um óleo, e então isso simbolizava que eles haviam sido escolhidos por Deus para realizar um trabalho específico em nome de Deus. Então assim era com o sacerdote, com os profetas e com os reis. E então quando a gente encontra as profecias bíblicas mostrando que Deus havia prometido um ungido, ou seja, alguém que viria em seu nome, autorizado por ele, para representá-lo. Esse seria o quem? O Messias. E aí, quando Marcos está dizendo que Jesus é Cristo, ele não está colocando isso como um sobrenome dele. Tem muita gente que acha que Jesus Cristo, Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas, na verdade, Cristo é um título, é um reconhecimento. Que, olha, esse Jesus, de quem eu vou contar a história toda para vocês, ele é Cristo. Ou seja, toda a profecia do Antigo Testamento que falava sobre aquele que viria em nome de Deus para representá-lo e para reinar em seu nome, é esse Jesus. Consegue entender? Tanto é, gente, tanto é que se você for ler aí os versículos até o 14, todo o primeiro capítulo, na verdade, mas se você for ler logo o versículo 2, você vai ver que ele vai fazer menção da profecia de Isaías, ele vai fazer menção de João Batista, que é o mensageiro, aquele que vai antes, anunciando sobre aquele que virá. Inclusive, essa expressão que o mensageiro de Jesus, João Batista, ele diz, olha, vai vir um depois de mim que é maior do que eu, que eu não sou digno sequer de me ajoelhar para amarrar as sandálias dele. Ele é muito mais poderoso. E aí aparece Jesus para ser batizado por João Batista, e quando ele é batizado por João Batista, o que é que acontece? Você sabe essa história. Ele ouve uma voz, é isso, do céu, que diz o quê? Este é meu filho, em quem eu tenho todo o prazer. Então, quando a Bíblia vai mostrar que Jesus é Cristo, ele está mostrando que aquilo que Deus falou lá para Eva e para Adão, quando eles romperam o relacionamento com Deus, que da semente da mulher apareceria o quê? Um que faria o quê? Pisaria a cabeça da serpente. É esse que depois toda a história bíblica vai se desenrolar e os profetas vão anunciar a história de Israel. Toda ela vai ser construída com essa aspiração, com esse anseio de que esse prometido surja na história. E é por isso, então, que quando Jesus surge, e então é dito que ele é Cristo, então as pessoas ficam como? Apavoradas. Aqueles que sabiam, que estavam aguardando, ficam extremamente animados. Tanto é que logo em seguida, se você abrir aí o Evangelho de Marcos, você vai ver que logo após o batismo, Jesus vai para o deserto, depois ele chama os seus discípulos e ele vai para a sinagoga. Lá na sinagoga, ele abre todo o Antigo Testamento, que não era como você hoje tem essa facilidade, né, de você encontrar a minha, por exemplo, tem as referências aqui, fica fácil. Não, lá não tinha referência. Essa coisa de capítulo e de versículo é bem recente. E ele abre o profeta Isaías. E olha só o texto que Jesus vai ler. Você sabe disso aí. Quem é que sabe o texto que Jesus vai ler? Olha só. Veja o que Jesus disse. Está no capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. E eles foram para Cafarnaum. Eles foram para Cafarnaum e logo está no versículo 21. Ele chegou no sábado, Jesus entrou na sinagoga e ele começou a ensinar. A ensinar. E eles lhe ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. E não como os mestres da lei. E qual é o texto que Jesus vai ler? O texto de Isaías, que diz sobre aquele que vai ser ungido pelo Senhor para curar, para libertar, para salvar. E aí, o que é que acontece? Um demônio se manifesta. E Jesus, com autoridade, repreende e expulsa aquele demônio. Depois vai vir curas, depois vai vir vários outros milagres. E todos esses milagres que estão acontecendo é para comprovar que a leitura que Jesus fez de que ele seria ungido, ou seja, o Cristo, o Messias, que ele recebeu o poder, porque não é assim? Você concorda que um rei, ele só é rei mesmo se ele for poderoso. Se ele poder dizer uma coisa e aquela coisa ser cumprida na hora que ele quer, do jeito que ele quer. O rei, ele é rei porque ele tem o quê? Poder. E aí é exatamente que Marcos começa a mostrar, gente, os atos poderosos de Jesus. Se você ler até o capítulo 8, você vai ver isso. Marcos, ele foca exatamente para demonstrar, olha, Jesus, ele é poderoso. Ele fala com os demônios e eles obedecem. Ele fala com as doenças e elas somem. Ele fala com os paralíticos e eles fazem o quê? Anda. Ele fala com os mortos, eles ressuscitam. Até que... E aí vai acontecer a coisa que é pior de todas. Tem aquele texto ali, a gente vai ler. É que Jesus também vai dizer que ele é filho de Deus. E por filho de Deus tem um detalhe. Porque em dado momento alguém traz um paralítico para Jesus, não é assim? E em vez de Jesus mandar ele levantar e andar, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. Espera aí, Jesus é Deus também? Porque só quem perdoa pecado é Deus, né? Mas vamos lá, vamos ler esse texto aí de Marcos, no capítulo 5, e você vai ver que coisa interessante vai aparecer. Marcos, no capítulo 5. Veja só. Na verdade, eu coloquei 5 ali, gente, mas é 15. Tá? É 15, não é 5, não. Tá bom? Tá errado ali. Capítulo 15, você vai ver que essa ideia de Cristo, ela é bem compreendida pelas pessoas. Tá bom? Então, aí está no capítulo 15. Olha só. Jesus, então, é levado até Pôncio Pilatos. E veja aí no versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou quem? Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Se você continuar lendo, você vai ver que Pilatos vai perguntar novamente no versículo 9. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, novamente. E aí no versículo 12, então o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos, e eles disseram, crucificam. Então veja, essa ideia de Cristo, de ungido, daquele que viria em nome de Deus, para reinar no nome de Deus, era algo que eles entendiam bem. Tanto é que uma das acusações, porque Jesus foi levado até Pôncio Pilatos, foi por quê? Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era rei dos judeus. Eu sou o rei dos judeus. E se você olhar para João, o texto de João, você vai perceber que ali João 19, novamente, e João 19 tem um texto que para mim é muito interessante. Porque fica evidente para eles de que Jesus estava realmente dizendo aquilo que ele, que não somente Marcos, mas todas as pessoas estavam percebendo. Que é os soldados, eles depois que Pôncio Pilatos entrega ele para ser crucificado, o que é que acontece? Eles colocam uma coroa na cabeça de Jesus, eles colocam um manto escarlate, e eles começam a zombar de Jesus, dizendo, olha, não é esse aí o rei de judeus? E quando eles penduram Jesus na cruz, ele continua sendo zombado. Não é o rei dos judeus? Como é que ele não pode nem descer daí? Entende por que, é que ele não pode descer daí? Porque um rei é o quê? Poderoso. Mas a gente vai ver que Jesus, ele reina diferente dos reis da terra. Mas essa é a ideia, Jesus é Cristo. Ele é o rei que veio em nome do Senhor reinar sobre a criação. Tanto é que Pôncio Pilatos, ele pensou em liberar Jesus. Se você ler a história aí, esse capítulo 15 e 19, depois ler, você vai ver. Ele chega à conclusão, esse homem não cometeu nenhum pecado. O que foi que ele fez? E aí, Pôncio Pilatos informa aos judeus a decisão dele soltar Jesus. E o que é que os judeus dizem? Se você soltar Jesus, então você está sendo contra César. Porque nós só temos um rei, que é César. Consegue entender? Então, era claro, gente, que Jesus era rei, rei. E é por isso, então, que ele foi denunciado para Pôncio Pilatos. Mas mais ainda, Jesus não é só rei. E aqui que está o que vai chocar esse povo é exatamente que Jesus é quem? O Filho de Deus. E por Filho de Deus, isso significa que a sua identidade vem de Deus. Que ele revela a Deus. Que ele possui a natureza divina. Vamos ler aí João, capítulo 10, versículos 30 a 33. Olha só que interessante. João, capítulo 10, versículos 30 a 33. Olha só o que diz. Ao ver... Tu pode colocar lá. João 10, 30 a 33, hein? Cadê aqui, gente? Que eu estou meio... Coloca aí, João, que essa luz aqui eu não estou nem conseguindo enxergar, você acredita? Aí. Eu e o Pai somos um. E os judeus, mais uma vez, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse, eu mostrarei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam. O que foi que os judeus responderam? Não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Qual é a blasfêmia? Pois você, olha só, embora seja homem, se apresenta como o quê? Como se fosse Deus. Agora vamos para o outro texto, ali de Marcos. Volta aí, João. Marcos 14, 61, 64. Tenta colocar aí, João, que aqui eu estou encandeado aqui. Essa letra está pequena demais. Meu Deus, estou ficando velho. Jesus, porém, permaneceu em silêncio. Isso está no julgamento ainda, que a gente já viu que Jesus foi indagado se ele era rei, que as pessoas reconheciam isso, mas não somente rei, tá? Cristo, mas também Filho de Deus, o próprio Deus. Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou, você é o Cristo, Filho do Deus bendito? E aqui, essa pergunta vai um pouco além daquele representante legítimo em nome de Deus que vem para reinar. Veja, Filho do Deus bendito, você é da mesma essência, você é divino, você é Deus. É isso que ele está perguntando. E olha só o que Jesus vai falar. Sou, disse Jesus, e verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? O que acham? Todos o condenaram como digno de morte. Você consegue entender que a mensagem do Evangelho ela é exatamente sobre Jesus, aquele que veio reinar em nome de Deus, que ele é seu legítimo rei e que ele disse que era o próprio Deus, e as pessoas entendem isso. Tanto entendem que fizeram acusações contra ele exatamente dessas coisas. Tá? Agora, deixa eu mudar aqui. Na Bíblia, o Evangelho é sobre Jesus como o Cristo. E isso é muito importante. Porque Jesus hoje está virando o quê? Um guru, um terapeuta, um coach. Jesus está virando, sei lá, tanta coisa. O maior psicólogo de todos os tempos, o maior pedagogo de todos os tempos. Jesus está virando um monte de coisa. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Jesus é apresentado como quem? Como Cristo. E como nós vimos aqui, muito rapidamente, essa expressão Cristo se refere àquele que veio em nome de Deus para reinar em seu nome. Então, a gente precisa enxergar que o Evangelho ele é sobre e Cristo. Isso tem implicações. João, eu acho que está falhando, João. E aí eu sei que você já olhou essa frase, mas antes disso, terminou passando aqui. Ah, exatamente, falhou aí. Sobre Cristo. Mas a gente vive numa cultura gospel. É isso, a gente vive dentro desse contexto e as pessoas, a maioria delas, enxerga o Evangelho como o quê? Instruções de salvação. não enxergam Jesus como o Cristo, como aquele que reina absolutamente sobre tudo, não é somente sobre sua vida. Já ouviu essa expressão de que você deveria fazer a vontade de Jesus? E eu te pergunto, por que você deveria fazer a vontade de Jesus? Porque exatamente ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, significa então que você deve obediência a ele. Mas essa obediência não é obediência cega e nem é uma obediência que é imposta. É uma obediência que você decide por você entender a história. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Fazendo que você entenda a história para que então você tome a decisão de fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Por isso que essa expressão é arrepender e crer. Arrependimento é você estar caminhando numa direção e então você escuta essa notícia, olha, o rei de toda a terra chegou, ele está entre nós e ele está nos orientando. E então você faz o quê? Você se converte. Você muda de direção e você começa a caminhar de acordo com aquela notícia que você ouviu, se submetendo àquele novo rei. E crer é você confiar. Eu faço isso porque eu confio que esse Jesus é isso que ele está dizendo, e então eu acredito nisso, e eu reoriento a minha vida em torno dessa realidade. Então perceba que hoje, infelizmente, diante da cultura gospel, a gente tem ouvido o quê? Que o evangelho seria você seguir alguns passos. Você tem que seguir alguns passos. Você precisa primeiro reconhecer que você é pecador. Quem já ouviu isso? Você reconhece que você é pecador, que Adão e Eva pecou e ele trouxe condenação sobre todos nós, não é assim? E como resultado, nós merecemos a punição. Nós, todos nós, iremos para onde? Para o inferno. Cedo ou tarde, se você morrer, pecador, sem aceitar Jesus, não é assim? Você vai para o inferno. Mas há uma boa notícia, não é? O evangelho. Aí começa, Jesus morreu por você. Se você acreditar nele, há uma substituição. Os pecados, seus pecados foram para a cruz em Cristo e a vida de Jesus passa a ser a sua. Então perceba que aí dizem, você só precisa confiar, fazer uma oração, você precisa só se batizar, você precisa só ir para a igreja, você precisa só dar o dízimo, você precisa fazer isso e aquilo. Parece que é uma lista de instruções. Não é assim? Mas essas instruções não são o evangelho. Não quer dizer que essas coisas não façam partes, mas são apenas o quê? Partes de uma história maior. Não é o evangelho inteiro. Nós precisamos confiar em Jesus como nosso substituto perfeito. Foi ele que foi para a cruz em nosso lugar, é verdade. A ira de Deus caiu sobre ele. E quando nós confiamos nisso que ele fez, então há uma substituição. Deus passa a olhar para nós a partir do sacrifício de Jesus e não mais do nosso. Isso é verdade. Mas isso não é o evangelho. Como eu falei, o evangelho é muito mais sobre Jesus o Cristo. Essas instruções de salvação, elas correspondem a apenas parte do evangelho. Por quê? Porque elas não vão deixar de maneira clara essa realidade de que Jesus é o rei sobre toda a terra. Exatamente isso. Então, essa desconexão dessa mensagem que a gente encontra hoje é muito mais por causa da visão incompleta dos propósitos de Deus para a humanidade. Tanto é que você já deve ter ouvido esse texto aí, não é? Romanos 3:23. Vamos lá, todo mundo juntos. Pois todos pecaram e estão destituídos. Ninguém nunca ouviu isso, né? Mas perceba bem. Quando as pessoas usam esse texto para falar exatamente do pecado que nos afasta de Deus, e essa mensagem se resume apenas isso, parece que o pecado ele é mau porque ele me separa pessoalmente de Deus. Então o pecado é algo ruim porque ele atrapalha a minha relação com Deus, a minha com Deus. A coisa parece muito unidimensional. Mas o pecado, ele é um problema porque separa não somente eu e você de Deus, mas ele traz danos sociais, ele traz danos cósmicos. Ele é muito mais pior do que esse rompimento da minha vida pessoal com Deus. Ele é muito mais. E é por isso que a gente precisa entender o Evangelho a partir do quê? De uma visão maior das Escrituras. Porque, de fato, o pecado nos separa de Deus. Né, após Adão e Eva lhe transgredirem, eles foram removidos da presença de Deus. Quem lembra da história? Eles são colocados para fora do jardim. Eles estão afastados de Deus, é verdade. Mas você precisa entender que esse afastamento que eles tiveram de Deus, na verdade, fez muito mais, impediram eles de quê? De cumprir os objetivos de Deus para a vida deles. E quando eles se afastaram de Deus, logo em seguida, a história bíblica conta que aconteceu o quê? Um homicídio. Então, além do rompimento da relação com Deus, houve também um rompimento da relação humano com humano. E aí, quando esse homem se espalha sobre a terra, o caos. Tanto é que nos capítulos iniciais da Bíblia, o que é que a gente vai ver acontecendo? Um dilúvio. A maldade dos homens chegaram a um nível tão absurdo que Deus teve que intervir. Então perceba que o pecado, ele é muito mais do que um rompimento da minha relação com Deus. Ele tem aspectos pessoais, emocionais, psicológicos, sociais e cósmico. O mundo inteiro foi afetado pelo pecado. Tanto é que Paulo vai dizer lá aos Romanos que a natureza, ela geme na expectativa do dia em que esse rei se manifeste e os filhos de Deus sejam vistos. Então perceba que o pecado, ele é muito maior do que simplesmente a quebra da nossa relação com Deus. E quando eu falo objetivos de Deus, porque quando Deus cria a humanidade, ele cria o ser humano, ele tem objetivos. E eu gostaria que você prestasse atenção. Que olhando para Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, a gente vai ser informado o quê? Que Deus criou a terra, não é isso? E que ele fez tudo muito bom. Não foi assim? Deus sai criando todas as coisas, que ele diz é bom, e quando ele termina de criar os humanos, ele diz é muito bom. E aí, há uma coisa muito interessante. Vai aparecer aqui o texto para você. Que diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E preste atenção, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A segunda vez a repetição de imagem, tá? A sua imagem, conforme a nossa semelhança. Aliás, o abençoou. E o abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nesse texto aqui, você vai ver que por três vezes é repetido que nós, seres humanos, fomos criados o quê? A imagem de Deus. A imagem de Deus. Isso é muito importante. Que é intencional. Essa repetição no texto hebraico é exatamente para chamar a atenção de que isso é muito importante. O autor está querendo chamar a atenção para um fato importante. Seres humanos foram feitos o quê? A imagem de Deus. Então, qual é o propósito de Deus ao criar os seres humanos à sua imagem? É fazer aquilo que Deus faz. E o que é que Deus faz? Deus governa. Deus governa. Preste atenção. Veja só, no texto é dito também, desde o início até o fim, olha só, a expressão no versículo 26, qual é que a gente encontra ali? Domine, ou seja, governe, administre, faça a gestão. Deus cria todas as coisas, cria o ser humano à sua imagem, e agora diz, faça o que eu faço. Dominem, governem, administrem. E novamente ele termina dizendo o quê? Subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Então o propósito de Deus nos fazer a sua imagem é exatamente para que a gente possa fazer aquilo que ele faz. A gente fazer a administração, a gestão, a gente ser vice-regentes de toda a sua criação. E aí entra um problema aqui, porque quando a gente pensa nesse sentido de governo, a ideia da gente de governo, de reinado, ela é muito ruim. Ela não corresponde àquilo que a palavra de Deus vai mostrar, como Deus trata, e você vai ver. Porque logo em seguida é dito que o Senhor Deus colocou o homem, e esse homem foi o quê? Criado a sua imagem e semelhança para governar no lugar de Deus a sua criação, ok? E aí diz que foi colocado no jardim do Éden para fazer o quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Então depois, inclusive Deus vai fazer Eva, não é assim? Vai colocar ao lado de Adão e vai chamar ela de auxiliadora, que é para fazer o quê? Cuidar e cultivar. Que em outras palavras é governar, administrar, fazer a gestão daquilo que Deus estava fazendo. Então, perceba que a Bíblia, ela trata governo como o quê? Serviço e proteção. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, todo esse mundo que eu criei, que é bom, perfeito, e que eu fiz vocês, a minha imagem é para que vocês possam agora fazer o quê? Servir a esse mundo e vocês guardar as coisas que eu fiz. Proteger. Que interessante, né, gente? O estilo de Deus parece que opera de forma contrária, porque quando a gente pensa em governo, quando a gente pensa em um reinado, parece que a gente pensa só no ponto de vista de opressão, né? De algo imposto, de algo que vem de cima para baixo, de algo que as pessoas precisam seguir, senão vão ser punidas. Você já ficou com medo, por exemplo, exatamente desse evangelho que diz que se você não fizer alguma coisa, você vai ser punido? Que se você desobedecer a Deus, alguma coisa vai acontecer com você? Mas parece, gente, que o poder do governo de Deus, ele é completamente contrário. Ele vem para servir, ele vem para proteger. Tanto é que quando vai surgir Cristo, o rei, em nome do Senhor, olha só o que é que Marcos vai dizer, gente. Jesus o chamou e disse, olha só, presta atenção, esse é o contexto da disputa que estava havendo entre os discípulos para saber quem seria maior. Porque nem assim, a gente fica nessa disputa louca de querer ser maior do que o outro, né? E olha só o que Jesus vai dizer. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações fazem o quê? As dominam. A mesma expressão que a gente leu lá em Gênesis. E as pessoas importantes fazem o quê? Exercem poder sobre elas. Olha só. Porque esse desejo nosso por poder, por dominação, por estar em cima das pessoas, ele foi dado por Deus. O grande problema é o pecado que vai entrar e vai desgraçar tudo. Por isso que essa ânsia que a gente tem pelo poder, pelo domínio, nós fomos criados para ter. A questão é o pecado. Agora perceba que Deus já disse como nós deveríamos governar, como nós deveríamos exercer o nosso poder, servindo e protegendo. Então, olha só, olha o que Jesus disse. Não será assim entre vocês. Não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o quê? Escravo de todos. E olha só, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nem mesmo o Rei de toda a terra, o Senhor absoluto, que quando foi traído por Judas, lá no jardim, não sei se você lembra, mas quando o Judas disse, é aquele ali, os que Jesus falou, os soldados caíram em terra. E Jesus disse, olha, se eu quisesse, eu poderia pedir uma legião aqui e resolver a parada toda. Nem mesmo aquele que tem todo o poder, Jesus está dizendo, ele veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então perceba, já que eu vou ter que parar, porque senão a gente vai avançar bastante, que o objetivo de Deus é nos criar a sua imagem e semelhança foi para que a gente possa refletir aquilo que ele faz. E um desses propósitos é exatamente a gente servir e proteger a sua criação, proteger a vida, proteger todas as coisas, a gente servir uns aos outros. Mas aí a gente é informado que o pecado aconteceu e tirou tudo fora do eixo. E agora a gente faz o quê? A gente governa para maltratar, a gente não quer servir, a gente quer dominar o outro para humilhar. Não é assim? E aí, então Jesus está mostrando aqui que parece que ele é esse rei que aparece na história e faz exatamente o contrário. E isso é chocante. É por isso que Paulo vai dizer aos romanos que a mensagem do Evangelho é loucura. Para os judeus é vergonha, porque como o nosso rei é fraco, que não consegue sair de uma cruz, não consegue liderar um movimento revolucionário e tomar o reinado, e ele se entrega. Mas perceba que Jesus estava demonstrando na cruz exatamente aquilo que Deus sempre mostrou desde o início de toda a história bíblica. Que ele nos fez para servir e proteger. Não foi para dominar, não foi para ficar acima de alguém, não foi para impor nada a alguém com força por violência, mas foi exatamente ao contrário de tudo isso. Amando, se sacrificando, assumindo o lugar do outro. É por isso que a expressão que vai ser utilizada por Paulo para explicar essa ação de Deus na história por meio de Jesus é graça. Você não fez absolutamente nada, você não consegue fazer absolutamente nada, mas ele tomou a decisão de fazer algo por você. Por quê? Porque ele pode, ele tem todo o poder e ele decidiu agir em seu resgate. Entrar na história, em assumir a nossa forma e mostrar o seu poder, não tocando em armas, mas amando. É por isso que na prisão de Jesus, quando Pedro puxa a espada, o que é que Jesus fala? Guarde a sua espada. As nossas armas são diferentes. A gente governa servindo. A gente governa protegendo. Por isso que essa mensagem do Evangelho que você está ouvindo aí dizendo que Deus fez você para governar, para ser cabeça, para ser isso e aquilo outra. Mas espera aí, é para servir ou para ser visto? É para proteger, para abençoar ou para você ficar só postando no Instagram, no story, dizendo que você é abençoado e vivendo de maneira egoísta? Percebe, gente, que a mensagem do Evangelho ela é completamente diferente. E é por isso que a gente precisa do Evangelho. Porque o Evangelho é quem nos liberta dessa tentativa de nós sermos senhores. Porque existe apenas o quê? Um Senhor. Um Senhor. E ele já apareceu. Ele já mostrou o seu poder. E ele agora chama as pessoas a se submeterem a ele para viver a verdadeira e o verdadeiro propósito de Deus para as suas vidas. Então é isso. Então vamos parar por aqui e domingo que vem a gente vê como é que faz para continuar. Porque tem bastante coisa aqui para falar em respeito a isso, de imagem. Por que que nós somos a imagem de Deus? E por que que Deus espera que você, então, se submeta a Jesus e faça aquilo que Jesus mostrou que nós deveríamos fazer? Por quê? Então deixa domingo que vem, mas antes aqui, olha só, recupere a grandeza do Evangelho. Isso é para você sair daqui pensando que exatamente o Evangelho não é sobre um conjunto de instruções. Não é, não é uma lista que você tem que ficar dando tique lá, tipo tudo, né? Tudo, 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 para fazer. Não, a mensagem do Evangelho é sobre essa notícia desse rei que foi prometido, que ele apareceu na história e ele está reinando hoje. É por isso que aqueles que se submetem a Cristo estão sobre o reinado de Deus. Entende essa expressão, reino de Deus, porque agora você está se submetendo ao rei Jesus. Então, tem uma visão maior do Evangelho. Nessa semana, por exemplo, procure enxergar sua fé não apenas como algo privado, que não é algo somente relacionado a mim, a Deus. Eu restauro o meu relacionamento com Deus por meio daquilo que Jesus fez, mas logo em seguida, eu tenho possibilidade de ter meus relacionamentos também restaurados. Então, eu consigo me dirigir ao outro, eu consigo perdoar, eu consigo amar, eu consigo tolerar. Por isso, esse evangelho que as pessoas olham para umas para as outras e dizem, eu não consigo, não tem como, não tem jeito, não tem quem me faça. É pensar muito pouco. Porque o evangelho de Jesus, ele faz a gente ter que se dobrar mais uma vez, de caminhar mais uma milha, de virar a outra face. De a gente fazer o quê? Servir e proteger. Então, recupere a grandeza do evangelho. Segundo, enxergue o pecado de forma mais profunda. Como eu falei, o pecado não é só a quebra da nossa relação com Deus, mas de tudo ao nosso redor. E nós somos chamados por Deus, então, agora, por meio do evangelho, a minimizar os efeitos do pecado em todas as áreas. Por isso, deixa eu lhe perguntar, em que áreas da sua vida você ainda tem decidido certo e errado, por exemplo? Porque o pecado foi exatamente essa autonomia de agora não ouvir a Deus e decidir por si mesmo. Não foi assim? Quando a serpente falou para Adão e Eva, olha, vocês serão como Deus. Então, todas as vezes que você toma decisões por si mesmo, sem considerar o Rei Jesus, decidindo o que é melhor ou o que é certo e errado para a sua vida, talvez seja ecos da serpente que você está ouvindo. Então, de maneira concreta, o que ainda você não submeteu a Deus, que você tem governado e que você precisa passar o governo para Jesus? As pessoas ao seu redor têm experimentado algo, essa terceira coisa, do cuidado e do serviço por meio da sua vida. Seguir a Cristo é você aprender a governar como Ele governa. E Ele governou como? Servindo, cuidando e entregando a sua vida. Por isso vamos ficar de pé. E se você entendeu isso, quero que você faça uma oração nesse instante junto comigo. A gente precisa do evangelho, gente, por causa dessa necessidade que o mundo ao nosso redor precisa ver a glória de Deus, precisa ver Deus. E quando então você submete a Jesus e você passa a viver uma vida direcionada pelas suas palavras, quando você abandona a tentativa de autogovernar, se você começa a deixar Jesus governar você, então sua vida passa a ser agora uma vida de serviço e de abençoar as pessoas. Porque proteção, cuidado, tem tudo a ver com isso. Então, faça essa oração nesse instante, porque a gente tem visto a multiplicação absurda de igrejas, de evangélicos do nosso país, mas a questão é quantos de fato estão se submetendo ao Rei Jesus. Porque se isso é verdade, então o nosso mundo deveria estar sendo diferente, a nossa cidade, a nossa rua, o bairro, a escola, o trabalho, deveria estar sendo diferente, porque você vai concordar que o mundo, ele tem sua forma. Não é isso? De viver, de se relacionar. Isso é o mundo, o reino do mundo. Mas o reino do Filho do seu amor, para o qual nós fomos transportados, Paulo vai falar isso, que nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ele tem o quê? Uma outra forma de viver. E essa forma é servir e proteger, servir e cuidar. Servir e guardar, servir e se doar. Por isso que a gente precisa do evangelho, para tirar a gente dessa vida que só pensa na gente, só quer saber dos nossos benefícios e começar a pensar mais no mundo inteiro, em tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, o evangelho é relacionamento com Jesus restaurado, relacionamento com as outras pessoas restaurado, e consequentemente, se você tem várias pessoas que são restauradas em seu relacionamento, você tem uma cidade, você tem um bairro, você tem um estado, você tem um país. Não para governar, porque inclusive isso é uma distorção, se você já ouviu aí sobre a teologia do domínio, essa que diz para não, vamos tomar o governo, as prefeituras, vamos ser, eleger o presidente, porque o Brasil é do Senhor Jesus, Pernambuco é do Senhor Jesus. Você ouviu? Jesus disse que ele reina de outra forma. Ele não reina como os reis dessa terra. Ele reina servindo. Ele reina se sacrificando. Ele reina se colocando no lugar do outro. Por isso que não é com força, não é com violência. Nunca foi. Nem mesmo no tempo antigo. Por mais que você olhe tantas histórias ali, né? Mas o profeta já anunciava. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Por isso, faça uma oração nesse instante. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas Tuas palavras, que são verdades e são vida, sobretudo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor veio e entrou na nossa história, revelou-se como Rei de toda a criação, mas o Senhor não quis se assentar no lugar mais alto. Muito pelo contrário, o Senhor se esvaziou. O Senhor, sendo Deus, por um momento, deixou isso de lado e tomou a forma humana e serviu. E é por isso que o Pai o exaltou à mais alta posição de todas. E haverá o dia em que o Senhor voltará como esse rei vitorioso para governar sobre toda a criação. E então haverá justiça e paz sobre a terra. Mas hoje já o Senhor nos convida a viver essa realidade de Teu reino aqui. E fazer o Teu reino ser conhecido entre nós, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós vivemos, na forma como nós servimos, na forma como nós cuidamos. Por isso nos ajude, Senhor, a governar em Teu nome. Não como quem busca os primeiros lugares, as mais altas posições, mas quem busca a boa oportunidade para servir, para abençoar, para ser luz, para fazer diferença na vida das pessoas, por meio do amor. Nós precisamos do Evangelho, Jesus. Nós precisamos que o Senhor reine sobre a nossa vida, que o Senhor nos tire do trono da nossa existência, que o Senhor se assente nele e o Senhor governe. Governe a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.